Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Desta vez uma Vichyssoise especial, feita no calor do momento. Acabamos de saber quem são os próximos ministros da República, portanto, vamos ter uma Vichyssoise especial. Temos também um convidado muito especial, Rui Pedro Antunes, que comigo coordena e faz este programa rotativamente, tal como a presença da Assembleia da República. Nós, no fundo...
Sim, isto é uma Vichyssoise Bloco Central.
Nós, no fundo, fomos os precursores desta solução que foi encontrada na Assembleia da República. Mas falaremos disso, naturalmente, mas falaremos sobretudo do próximo governo. Temos também a Mariana Lima Cunha.
E,
olá. Já sabemos, um clássico da telefonia portuguesa, um Rolls Royce dos jornalistas rádio... Rádio quê? Rádio telefónicos, será?
Eu fui só a Mariana Lima Cunha.
Não sei. O Miguel Vitor Dias, portanto...
Radiofónicos.
Radiofónicos. Eu disse rádio telefónicos, não sei porquê.
Há muita gente que
nós
está por
estamos...
telefone.
É verdade, é verdade.
Andamos isto todos é a dormir
o...
pouco.
Isto é o cansaço. Isto é um apelo a que Luís Montenegro não volte a guardar para o fim a sua lista de ministros também.
Este governo foi entregue a horas bastante decentes.
É verdade, é verdade, é verdade. Bom, vamos ao que interessa. Rui Pedro Antunes, que análise te merece fazer esta escolha de Luís Montenegro? Estas escolhas, aliás.
Olha, note que, por exemplo, para o Ministério da Agricultura escolheu o José Manuel Fernandes, e também já nota alguma cedência ao PAN, porque amanhã ele não vai comer carne, que é sexta-feira santa. Não, falando a sério, um dos pontos de... Um dos pontos de recrutamento do governo também foi a Europa, e há alguns eurodeputados, Maria de Graça Carvalho, no ambiente, o próprio José Manuel Fernandes, que eu falava aqui, e o Paulo Rangel, que obviamente esse tem uma dimensão nacional, não só apenas europeia, e se nós formos ainda buscar o próprio Nuno Melo, que é líder do CDS, de facto, há um grande recrutamento em Bruxelas por parte de Luís Montenegro. Dos nomes que têm sido, que foram agora revelados, nós já tínhamos dado para aí metade, não é? Noticiado esses nomes. Não há assim uma surpresa que se possa dizer que foi tirado da cartola. Algumas figuras que já tinham estado na órbita do próprio partido, para dar um exemplo, por exemplo, a nova ministra da Administração Interna, Margarida Belasco, tinha sido diretora do SIS, escolhida na altura de um governo de Durão Barroso, e portanto há aqui sempre figuras ligadas ao PSD. Temos, por exemplo, também era um nome falado e tinha ligações já ao PSD de Luís Montenegro, nomeadamente através do SEN, a Rita Júdice, portanto, na Justiça. E, portanto, não há assim uma...
Ela que é coordenadora do SEN, do Conselho Estratégico Nacional para a Habitação. Portanto, para a Habitação, havia essa...
Porque a coordenadora era a Raquel Brizida Castro, da Justiça.
Da Justiça, precisamente.
E, portanto, essa pasta da Habitação é um presente envenenado para...
Miguel Pinto Luz.
É o
novo Pedro Nuno Santos.
É isso, vai ser uma honra.
Correu bem a Pedro Nuno Santos.
Se António Costa tinha dado a Habitação como um presente envenenado a Pedro Nuno Santos, podemos dizer o mesmo de Miguel Pinto Luz. Tem graça porque entre Paulo Rangel e Pinto Luz, Paulo Rangel nunca foi diretamente adversário de Luís Montenegro, mas internamente foram sempre adversários. Parece que Rangel é muito mais próximo de Montenegro do que o próprio Pinto Luz, que às vezes parece um bocadinho outsider, estando perfeitamente integrado, não sendo a oposição interna nem nada que se pareça.
E prova também que compensa não só estar ao lado de Montenegro, como estar contra Montenegro também compensa.
Não, e não é só isso, as infraestruturas, imaginem. O novo aeroporto, toda esta história da Comissão Técnica Independente, é uma pasta de fogo para o Miguel Pinto Luz.
Aqui também falaste há instantes de Paulo Rangel, que assume nesta orgânica um peso expressivo. Que sinal é que retiras desta escolha de Paulo Rangel?
Olha, Miguel, estava a pensar nisso há bocado, que era há menos de 2 anos e meio o Paulo Rangel estava a trabalhar para ser primeiro-ministro. E achava que até na altura, e depois foi chumbado um orçamento, caiu um governo, foi dissolvido a Assembleia, ele nem sequer conseguiu chegar à primeira etapa, que era vencer o partido, e agora, não só meses depois, foi chamado por Luís Montenegro, também numa grande surpresa, foi guardado o nome até à última hora em que foi anunciado no palco, o primeiro vice-presidente do PSD, e agora, naturalmente, é chamado para... para número 2 do governo. Há situações em que o número 2 é informal e há um número 2 formal, há um número 2 político. Lembro-me, por exemplo, o ministro da Justiça, António Costa, era o número 2 do governo José Sócrates, mesmo não sendo o número 2 do ponto de vista formal. Paulo Rangel acumula os dois. Na ausência do primeiro-ministro, ele é o ministro de Estado, que à partida, pela ordem do governo, ainda está para sair, e ser publicado em Diário da República, substituirá o primeiro-ministro. E fica, de facto, como um número 2 formal e informal, o segundo rosto do partido. Não é porque são em circunstâncias muito específicas é que existe um vice-primeiro-ministro. Tivemos naquele governo PSD-CDS e houve nos governos do Bloco Central, mas é uma espécie de quase vice-primeiro-ministro e acaba por ser um resistente na verdade, o que é certo é que mesmo os que o vencem nas batalhas internas acabam sempre por chamá-lo. E Passos Coelho, por exemplo, dizia uma coisa, confessava uma coisa sempre muito interessante, que era Paulo Rangel foi sempre leal com ele. Depois de ter perdido, uma coisa foi a batalha eleitoral, que nem foi muito bonita, e na altura pessoas podem testemunhar isso bem, o Miguel Relvas, etc.
Conta-se que Pedro Passos Coelho nunca perdoou Paulo Rangel por ter dito, creio que no debate tiveram a dois, que Pedro Passos Coelho não estava preparado.
Sim,
não. Queres essa lenda de que Pedro Passos Coelho nunca esqueceu isso?
Na altura foi muito durinho, mas depois eles tiveram um bom relacionamento no sentido em que eles nunca se consideraram, nunca o considerou que era alguém que era desleal. E é curioso que essa aproximação também aconteceu com Rui Rio, excepto na fase final, quando ele teve mesmo que o desafiar por razões políticas. E Luís Montenegro também o chama, não é? Ou seja, consideram-no todos e depois nenhum deles acaba por desconfiar dele, e Paulo Rangel vai ser o número 2 do governo, e parece-me, se queres que diga, justo pelo que aí vem. Vai estar também muito afastado, ao mesmo tempo que é número 2, o ministro dos Negócios Estrangeiros anda sempre fora.
Além fronteiras, sim.
É bom para ele porque tem uma grande popularidade sempre, agora, e além de tudo o que aí vem, não é? Continua a Ucrânia, temos o que se passa no Médio Oriente e ainda as eleições dos Estados Unidos, se o governo chegar lá.
Precisamente, e é o mote que eu precisava para passar a bola à Mariana Lima Cunha. Nós, mais uma vez, excepcionalmente, quer dizer, não vos quero cortar na liberdade, mas se quiserem improvisar uma sopa, Rui, tens alguma sopa assim de cabeça que queiras?
Não, vou
tu
dizer
no improviso.
Não, vou dizer uma sopa de couve de Bruxelas. Porque...
Epa, estava a pensar nisso.
Fica, tens tempo até lá, eu já vou até ti.
Mas eu não sou tão bom como o Rui improvisar.
Mas vais pensando.
Não, pensa lá noutra.
Mariana Lima Cunha, não te vou fazer essa maldade, portanto vou-te pedir primeiro um comentário e depois vais escolher uma sopa. Mas pegando no moto do Rui Pedro Antunes, que é, ok, apresentaram, o Luís Montenegro apresentou um governo, mas depois daquilo que tu assististe, e assistimos todos no Parlamento ao longo dos últimos dias, achas que é um governo que vai durar assim tanto? Ou o Luís Montenegro já tem de começar a preparar um futuro executivo?
Eu posso começar por citar uma mensagem de um responsável do PS que acabei de receber, de repente, a analisar o governo. E a análise é que é um governo para arrancar já com a campanha eleitoral. É obviamente a pensar no facto de haver um núcleo que é muito partidário, não é? Deste governo, um perfil muito de combate, como já era antecipado, e sem grandes alterações orgânicas, ou seja, sem haver uma estrutura que se tenha pensado, enfim, em lançar grandes alterações ou num ciclo muito, muito longo.
Há um nome aqui curioso e se calhar ajudar-me-ás a refletir sobre ele, que é o de Fernando Alexandre para a Educação. Uhum. Para um governo que dizia que ia rapidamente resolver os problemas, responder às reivindicações dos professores, ter alguém com a formação de Fernando Alexandre, uhum, parece um sinal contraditório.
Sim, não parece muito intuitivo.
Na verdade não, porque ele é economista e aquilo é preciso, uhum, ver se as contas batem certo para recuperar o seu serviço.
É só ver se o excedente chega para acabar com o problema. O PS diz que sim, não? O PS diz que o excedente chega. Mas pronto, mas precisamente, ou seja, a análise que eu dizia que está a ser feita, estava aqui a agarrar-me a esta reação a quente do PS, porque calculo que seja o que uma grande parte do PS esteja a pensar neste momento, a ver esta constituição do governo, não só em termos de orgânica, como desses nomes que são escolhidos e que são muito político-partidários, que é, aliás, engraçado porque foi uma crítica que foi muito feita ao último governo de António Costa, mas na altura mais associada ao facto de ser um governo de maioria absoluta, que já estava muito, que já vinha de 6 anos de governação, portanto já estava muito desgastado. Neste caso, não é que comece desgastado, evidentemente, porque é um ciclo novo para a direita, mas também é um ciclo que quase começa desgastado por si, e o que nós vimos na narrativa do PS agora passa a ser que o que nós vimos nestes dias a que passámos no Parlamento foi um PSD com dificuldades em, enfim, resolver estes imbróglios que vão claramente surgir. Se havia alguma dúvida, nós temos aqueles debates eternos sobre se André Ventura vai querer moderar, se vai começar a querer fazer parte das conversas normais entre partidos no Parlamento e vai deitar ao lixo todo o seu radicalismo. E estes momentos mostram que não, ou pelo menos que até crescer o suficiente isso não lhe interessará, e ele que fez questão de fazer esta prova de força logo no arranque do Parlamento, para que ninguém, enfim, ninguém ficará muito surpreendido e ninguém fica com dúvidas do que é que pode vir desta legislatura.
Mas Mariana, tu acompanhas com particular atenção o Partido Socialista. Pelos sinais que vais recebendo de Pedro Nuno Santos e dos seus mais próximos colaboradores, acreditas mesmo que o Partido Socialista possa rever a sua posição em relação ao Orçamento do Estado e dar a mão a Luís Montenegro? Porque é essa, no fundo, a grande esperança que os sociais-democratas vão tendo para ultrapassar o cabo das tormentas que será esse orçamento.
Acho que é muito complicado, muito, muito difícil. Aliás, o exemplo que Francisco César, por exemplo, hoje dava numa entrevista era que se houvesse uma pandemia, ou seja, punha a questão no plano do... Como é que Marcelo Rebelo de Sousa disse uma vez? No plano do... Não é do estratosférico, mas é uma coisa quase desse género. Ou do esotérico, uma coisa do género. Pronto. E é nesse sentido que o PS diz que ainda deixa aquela margem mínima...
Com o advérbio de modo praticamente impossível.
Exatamente. Só para dizer que é um partido responsável que nunca pode dizer impossível sem ver os documentos, mas... isso faria cair por terra a narrativa inteira de Pedro Nuno Santos, todo o propósito com que se candidatou e com o que ele diz, e já diz há muito tempo, não é de agora, antes de ser líder, ele sempre acreditou que era preciso haver blocos opostos no Parlamento e no sistema político, que o PS devia liderar o da esquerda, portanto não é uma convicção que lhe tenha surgido agora, e é uma gestão difícil que ele vai ter de fazer e que ontem se tornou mais difícil. Ontem, refiro-me esta quarta-feira, quando alcançou aquele, e propôs, aliás, aquele acordo ao PSD para partilharem a presidência da Assembleia da República, e agora o PS está completamente dedicado a garantir que isso foi uma questão puramente institucional e que não é um sinal de que se vai entender com o PSD daqui para a frente. Acho que o que é certo é que quando Pedro Nuno Santos decretou a morte da tática política na noite das eleições... não era verdade, exato. Não só não era verdade, como provavelmente é a legislatura em que a tática mais vai interessar em muito tempo. Bem, tivemos a geringonça em que obviamente interessava muito, mas neste momento acho que depende tudo da arte de cada protagonista político. O que Pedro Nuno Santos tem feito sistematicamente neste início de legislatura, desde que as eleições aconteceram, é tentar tomar a dianteira todo o tipo de iniciativa, ou seja, seja de propostas políticas, seja de falar logo num retificativo que quer impor ao PSD para não ficar colado ao orçamento seguinte, seja agora na presidência da Assembleia da República, é tentar tomar a dianteira em tudo para condicionar Luís Montenegro à partida em tudo, já que não tem o governo, tentar de outra forma liderar a iniciativa política.
Miguel Viterbo Dias, faço-te o mesmo desafio, que comentes este governo, mas também à luz daquilo que foi o comportamento de André Ventura ao longo da semana. Eventualmente, muitos no PSD ainda apostariam que André Ventura pudesse ser uma espécie de salvaguarda se o Partido Socialista de facto falhasse. Depois daquilo que assistimos esta semana, a Ventura está mesmo fora da equação?
Fora do governo está, confirma.
E a Iniciativa Liberal também.
Exatamente. E ainda por cima, Luís Montenegro falha aqui a um compromisso público que André Ventura pediu, que era um governo com o máximo de 12 ministros. Luís Montenegro já supera esse número e, portanto, é mais um sinal de afastamento.
Isso é uma reivindicação tão... Eu nem sequer vou qualificar.
É Passos Coelhista, né? Também não, se afasta de Passos Coelho.
Passos Coelho começou com 10 e depois acabou com 16 ou 17.
Sim,
não
é
dá.
Um bocadinho vazia como princípio. Acho.
Sim, portanto, uma Secretaria de Estado, se tiver o mesmo peso, é igual.
Quantidade não é qualidade, todos sabemos isso. Muito bem. mas afasta já desse pequeno desafio. Foi um
desafio. Ele é Salvador, mas é Salvador do governo, mas é em italiano. É Salvini. Salvini de Mãe Martins.
Mas sobre a salvação ou não de André Ventura a este governo, a questão não passará certamente pelos nomes, até porque o próprio André Ventura disse isso na questão de Aguiar Branco, que o problema não era o nome. Aliás, houve um grande cumprimento entre os dois depois da eleição, mas sim a forma como o processo foi conduzido, e aqui a questão será também a forma como as políticas vão ser feitas e aquilo que André Ventura conseguirá ou não conquistar. Eu queria só reparar aqui neste governo que... A Mariana já referiu, acho que foi a Mariana, isto ser um governo com uma carga partidária elevada, o que é curioso, porque quando arrancou este processo legislativo, este processo das candidaturas, Montenegro fez muita gala daquela lista de independentes que foram para, para as listas de deputados e dessa lista, enfim, os secretários de Estado ainda podem ajudar a compor, mas só Rita Júdice é que acabou a ministra. Havia aqui nomes até, se calhar, mais esperados, como Miguel Guimarães para a Saúde ou Eduardo Oliveira Sousa para a Agricultura, que acabaram por cair. Enfim, poderá entrar aqui Alexandre Homem Cristo, por exemplo, na Educação, para compensar essa falta de experiência ou de conhecimento mais profundo do setor de Fernando Alexandre, mas muitos desses independentes vão acabar por ficar no Parlamento, ou não, quem sabe, se não tendo recebido esse convite, não vão embora. E depois há aqui uma questão curiosa também, que é Fernando Alexandre, Ministro da Educação e do Ensino Superior, espero que arranjem um lugar no Conselho de Ministros ao lado de Miguel Pinto Luz, porque ele fez parte da Comissão Técnica Independente do Aeroporto e pode dar uma importante ajuda nesse processo e salvar também o trabalho da Comissão Técnica, que Montenegro e Pinto Luz já levantaram uma ou outra dúvida. Agora, tendo lá um dos elementos da Comissão, pode ser que se consigam...
Pode fundar um novo grupo de trabalho.
Sim. Se é a Comissão Técnica Independente, que tem como líder a Rosário Partidário, é tudo muito fácil. E depois o PSD criou outra Comissão Partidária para responder à Comissão Técnica Independente.
Aproveitando o privilégio de termos connosco Rui Pedro Antunes, que além de especialista em muitas coisas, é também especialista em política europeia, olhando para esta lista de ministros, Rui, temos a saída de Bruxelas de, deixa-me aqui ver, Maria da Graça Carvalho, que sai, que deixa o lugar de eurodeputada, Paulo Rangel, naturalmente, e também o José Manuel Fernandes.
São três. Está mais livre para o contracorrente. Não é esse.
não é esse. Portanto, e antecipando aquilo que a discussão que se vai colocar dentro de momentos, há aqui muito espaço para novas escolhas nas eleições europeias.
Sim, é verdade que havia um problema da lista estar mais curta. Às tantas.
E é este, desculpa Rui interromper, Margarida Balseiro Lopes, que também era muitas vezes apontada como possível candidata para as europeias, também já não vai ser.
E portanto aí abre aqui abre espaço na lista. É uma lista sempre muito muita gente quer integrar, porque é um cargo diferente da Europa, novas perspectivas de vida. Às vezes até dá, eu lembro por exemplo do caso de Fernando Ruas, pessoas que chegam a um determinado momento da vida e querem experimentar outras coisas. Ou, se quisermos, para um histórico da democracia, o Mário Soares, não é? Portanto, o ir para a Europa foi tendo sempre diversas interpretações ao longo dos tempos. E é uma lista que é muito, não é aliciada, está-me a falhar a palavra, muito cobiçada. E neste caso, eu ouvi algumas pessoas próximas de Luís Montenegro dizer que só cabem 6 e, portanto, a quantidade de pessoas que querem integrar essa lista são, de facto, muitas. Se quisermos dizer, por exemplo, a Lídia Pereira, que fica lá e sendo presidente do IEP, se calhar é das poucas que faz sentido que continue nessa lista.
Se calhar garantiu lugar hoje, ao contrário do expectável.
Sim, sem dúvida. E, pois é assim, abre aqui uma margem de um problema que é preciso alguém que seja cabeça de lista às europeias, não é? Que vai ser a grande discussão. E acho que uma derrota grande da AD nas eleições europeias pode ajudar a uma dinâmica negativa no momento em que o governo está. E o que eu diria é que tem que se arranjar um candidato para a AD que seja forte, se quiserem ganhar as eleições. Eu creio que o convidado da Vichy Soares pode ser um forte candidato a isso. Já era falado antes disso, e uma vez que não integra o governo, que também já lá esteve, pode ser uma boa hipótese para as europeias.
Muito bem, dentro de momentos, e o Rui Pedro já anunciou isso mesmo, ou pré-anunciou isso mesmo, teremos como entrevistado Miguel Poiás Maduro, que é uma espécie, olhando para este governo, é uma espécie de Aurélio Pereira dos governantes que agora ou dentro de dias vão tomar posse. Teremos então Miguel Poiás Maduro. Fique connosco.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
Que raio de coincidência, no dia 13 de maio.
E, a partir desse momento, o Papa Wojtyla nunca mais deixa de olhar para Fátima.
Episódio 1. O Anticristo em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Olá e bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Miguel Poiás Maduro, ex-ministro, portanto é a melhor pessoa para falar do tema mais quente do momento. Que primeira impressão lhe merece este governo?
Eu não tive tempo ainda para avaliar em detalhe os currículos de todas as pessoas, mas merece-me uma boa impressão e uma boa avaliação. Penso que tem um núcleo político forte, desde logo no Ministério da Presidência, no Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Estado, no Ministro Adjunto, mas tem também alguns nomes que até surpreenderam algumas pessoas e que me parecem nomes bastante interessantes e em áreas importantes. Dou o exemplo do Fernando Alexandre, que me parece um nome fantástico para a ciência e para a área da educação e para a inovação. Talvez poucas pessoas conheçam tão bem como ele. E diz também da importância que ao mesmo tempo se vai querer dar à área da inovação e da ciência e da sua relação com a economia, parece uma excelente escolha, e outros nomes interessantes também desse ponto de vista, e portanto parece-me um governo que eu avalio positivamente. Também devo dizer que há pessoas em particular que até trabalharam comigo quando eu fui ministro, foram meus secretários de Estado, como Leitão Amar e Castro Almeida, de quem eu gosto imenso, que acho que são escolhas verdadeiramente muito, muito boas. Eu quase que reivindicaria o estatuto de ser uma espécie de supporting da formação para estes ministérios, mas acho que a piada é mais ao contrário. Eu é que tive a sorte, enquanto ministro, de beneficiar do contributo deles como secretário de Estado, percebi e conheci a competência.
Não querendo entrar aqui em clubites, o Sporting nos últimos tempos, é verdade que tem melhorado a sua performance desportiva, mas nos últimos anos não tem sido particularmente feliz, só mais nesta reta final.
Mas sempre foi ao nível da formação, não é? Mas sobretudo, eu estava a brincar, porque sobretudo eu tive, foi a sorte de poder beneficiar do contributo deles, conheço-os muito bem, acho que são escolhas extraordinárias e muito importantes, e bem pensadas também em termos de perfil para os respectivos cargos.
O Miguel Poiás Maduro é uma espécie de Aurélio Pereira destes governantes.
Não, estava a brincar.
Mas ainda assim, com os nomes já percebemos que há aqui uma forte, e isso foi sempre mais ou menos falado, por muito que o processo tenha sido mantido sob o grande sigilo, foi sempre dito que este seria um governo de combate, de muito combate político, com essa vocação. Acredita que com este elenco, este é um governo que aguentará o embate, que durará 4 anos? Como é que prevê que este executivo se venha a aguentar?
Eu acho que em algumas das funções-chave deste governo era muito importante ter pessoas que não apenas tivessem, por um lado, competência para essas funções, e eles têm, como pudessem ter até conhecimento e, portanto, pudessem rapidamente entrar, digamos, quase em velocidade de cruzeiro no exercício das suas funções, porque este é um governo que não vai ter um período de graça, não vai ter um período em que se vai esperar. É um governo que tem de chegar forte, desde logo do ponto de vista político, quando for a discussão orçamental, e isso significa que são ministros que não vão ter muito tempo para ter conhecimento das respectivas partes e do que vão ter de fazer. E era importante ter pessoas que tivessem conhecimento dessas áreas, e depois, em terceiro lugar, pessoas com capacidade e resiliência política. E eu penso que este núcleo político do governo tem isso mesmo. E, portanto, desse ponto de vista, eu avalio positivamente.
E ainda assim, Miguel Poiás Maduro, é inevitável falar-nos sobre aquilo que aconteceu na Assembleia da República nos últimos dias, onde houve um impasse absoluto para a escolha do Presidente da Assembleia da República, que só foi ultrapassado com um acordo entre PS e PSD. Ainda assim, os sinais que ficaram dessas tardes, desses dias, aliás, permitem-lhe antecipar que este governo ultrapassará, por exemplo, o Orçamento do Estado?
Eu acho que, se eu tivesse a apostar, diria que sim, porque eu acho que o custo político para a oposição deitar abaixo o governo tão cedo, criar uma crise política tão cedo no país, é superior à vontade que muitos deles podem ter. Agora, é verdade que os primeiros indícios que tivemos não foram indícios de muita responsabilidade política e de uma capacidade de mobilização institucional. E eu tenho dito várias vezes que o facto de existir um governo com uma maioria relativa no Parlamento, ou um governo minoria, dependendo do que quiser chamar, não tem de ser sinónimo de instabilidade. Acontece em muitos países da Europa, há estudos que dizem que mais de 35% dos governos na Europa ao longo dos últimos 50 anos foram governos sem uma maioria parlamentar estável, portanto, sem o partido no poder ter uma maioria parlamentar, nem ter uma coligação estável de apoio a esse governo, mas isso implica uma cultura política de negociação, de compromisso e de transparência. E quando numa matéria que devia ser uma matéria institucional, como aquela que é a eleição do Presidente da República, da mesma Assembleia da República, se vê desde logo, em particular devo dizer o Chega, a ter um comportamento que privilegia os números e a habilidade política ao comportamento devido em termos institucionais, isso gera-me naturalmente preocupações. Eu acho que a única coisa que o governo pode fazer e que a AD terá de fazer nesse contexto é ser muito transparente quanto às propostas políticas que faz e à abertura da negociação relativamente a todos os partidos do arco parlamentar ao nível dessas propostas no Parlamento. É o que terá de fazer.
No passado já defendeu um acordo entre o PS e o PSD que deixassem o Chega isolado. É nisso que os partidos se devem concentrar? Este episódio vai reforçar essa convicção?
Não, o que eu disse e repito é que achava importante que os partidos tivessem disponibilidade para viabilizar, não se coligarem para deitar abaixo um governo nem o PSD se coligar com o Chega para deitar abaixo um governo do Partido Socialista, nem o contrário, dependendo de quem ganha as eleições. Foi isso que eu defendi nessa altura. Isto não significa, de forma nenhuma, um acordo de Bloco Central. O Partido Socialista já viabilizou orçamentos do PSD, o contrário também já aconteceu. O PSD e o Chega já votaram em conjuntos de leis ou propostas de leis e resoluções parlamentares, já tiveram posições políticas conjuntas, até o Chega também já teve com o Partido Socialista. Tudo isso é possível.
Mas depois disto há margem de diálogo com o Chega? É um parceiro em que se possa confiar? Parceiro no sentido de um partido, aliás, em que se possa confiar?
Não, essa é a minha, eu fiquei com essa dúvida quanto ao comportamento institucional do Chega. Não acho que tenha de existir nenhum acordo de governação, nem com o Chega, nem com o Partido Socialista, nenhuma coligação, e que a negociação no Parlamento, medida a medida, pode assentar em geometrias políticas variáveis. Ou seja, consoante o tema que está, se for um tema como, por exemplo, a criminalização do enriquecimento ilícito, ou algo semelhante a isso, passa um crime constitucional. Ou, por exemplo, até uma alteração da legislação penal, criando a delação premiada, se calhar o PSD pode, no Parlamento, negociar com o Chega. Não vejo porque é que o Chega vai recusar isso mesmo, por exemplo. Noutros temas, pode ser com o Partido Socialista.
Portanto, em que temas é que pode ser com o Partido Socialista? O Francisco César, que é um dirigente do núcleo duro do PS neste momento, dizia esta quinta-feira que a direita tem uma estratégia para fazer do PS uma muleta do PSD. É esse o objetivo?
Não. E acho que é um erro pensar a política e pensar o funcionamento do Parlamento dessa ideia que ou estão sempre do nosso lado ou estão sempre do lado contrário. Não tem que ser. A função de um Parlamento, aliás, a função da própria democracia, é reconciliar diferenças políticas diferentes. Procurar reconciliar e, quando possível, chegar a compromissos. No quadro de um Parlamento fragmentado, sem maioria, é isso que tem de ser procurado. O cálculo político a fazer para se tentar ou não esse acordo, seja com o Partido Socialista, seja com o Chega, seja com qualquer partido parlamentar, não deve ser se isso nos vai trazer ou não ganhos eleitorais no futuro, ou agora, se tem ou não um ganho político imediato. Não, deve ser se há ou não margem para convergência sobre aquela política.
Mas há uma margem para convergências, por exemplo, em relação ao orçamento do Estado, tendo em conta que o PS já disse que não está disponível para viabilizar.
Eu não percebo como é que se pode dizer que não está disponível para viabilizar algo que não se conhece. Lá está. Se houverem medidas no Orçamento de Estado ou fora do Orçamento de Estado que coincidam com posições do Partido Socialista, e há matérias em que há coincidência nessas matérias, aliás, por exemplo, na valorização de carreiras de professores... Não vejo razões para isso não acontecer, e o mesmo relativamente ao Chega.
Deixe-me só balizar esta questão.
Se não tiver esta visão construtiva, vai ser penalizado pelos eleitores mais tarde.
E nós já vamos lá, mas porque é a tese dominante na direção do PSD? Deixe-me perguntar-lhe: acredita mesmo que Pedro Nuno Santos vai mudar de opinião e vai abster-se no orçamento do Estado?
Não posso, eu isso...
É porque é a única alternativa, não é? A menos que acredite que o Chega, depois daquilo que assistiu, vai dar a mão a Luís Montenegro.
Eu não posso fazer juízos e previsões sobre cálculos políticos que podem assentar em razões não de princípio, mas de oportunidade. Eu posso esperar que os agentes políticos, incluindo o Dr. Pedro Nuno Santos, se comportem politicamente de acordo com princípios e não por oportunismo político.
Mas Montenegro vai ter que ser mais proativo nestes contactos, ou não? Ou pode ficar à espera para ver como aconteceu agora?
Não, repare, o que aconteceu agora foi que o PSD fez aquilo que foi uma abordagem institucional tradicional no quadro do Parlamento, por aquilo que eu percebi, que é dizer, aliás, contra a vontade até do Partido Socialista de parte da esquerda, que entendia que se devia cumprir aquilo que estava na Constituição, e que era que os partidos deviam ter uma presença na mesa da Assembleia da República de acordo com a sua representação. E, portanto, esperava também que esses mesmos partidos, quer Chega, quer Partido Socialista, votassem em consonância também o Presidente da Assembleia da República. O Chega tentou fazer disso um número político. Aliás, é interessante, é curioso as pessoas verem, porque o Chega veio depois invocar que o Dr. Paulo Rangel teria renegado um acordo que teria sido celebrado. Se vocês forem ver as declarações do Dr. Paulo Rangel, ele está ao lado do deputado do Chega e ele diz exatamente isto que eu acabei de dizer. Ele diz, não há acordo, nem deixa de acordo, há sim a confirmação.
E Pedro Pinto assinou com a cabeça.
Confirma, não. Exatamente. Ele mesmo diz que estamos de acordo. Portanto, quem veio contrariar o que disse o seu responsável parlamentar foi o Dr. André Ventura. É uma coisa extraordinária, não é?
Já aqui falámos sobre as hipóteses...
Vê-se bem quem quis criar um facto político artificial com base num tema que devia ser objeto da maior sensibilidade e comportamento institucional.
Já aqui falámos sobre as capacidades de Luís Montenegro manter este governo vivo. Se acabar por cair prematuramente, acredita que pode seguir a estratégia de Cavaco Silva para chegar a uma maioria absoluta? Ou a ideia de que o eleitorado castiga quem provoca a instabilidade pode não colar desta vez?
Depende da razão por cair. Quer dizer, se cair por razões como caiu o último governo do Dr. António Costa, não creio que possa ter grandes expectativas de vida futura. Agora, se cair, porque...
Estamos a falar de oposição provocar instabilidade, não é?
Exatamente, é isso que eu ia dizer. Uhum. Mas cair, porque Chega, Partido Socialista, tem um comportamento irresponsável, em que procuram, sobretudo, agir por mero oportunismo político, e não com base naquilo que deve ser a atuação responsável dos partidos do quadro parlamentar, que é ver qual é a proposta que vem da AD ou do Governo. Concordamos ou não com essa proposta? O que é que nós achamos que deve ser diferente e o Governo tem ou não disponibilidade para chegar a um compromisso connosco? Se eles não tiverem esse tipo de comportamento e deitarem o Governo abaixo, porque o único objetivo não é por discordarem desta proposta política do Governo, não é por não existir margem de compromisso do Governo, é porque o único objetivo é quererem deitar abaixo o Governo, eu acho que aí eles vão ser sancionados e, portanto, aquilo que aconteceu com o governo do Dr. Cavaco Silva, do professor Cavaco Silva, pode vir a existir também.
Miguel Poiás Maduro, eu sei que estamos ainda a discutir um novo governo, que acabamos mesmo agora de saber, e sei que é um defeito jornalístico tentar sempre olhar para aquilo que acontece uns meses mais à frente e antecipar aquilo que é impossível muitas vezes antecipar, mas olhando para esta lista... Torna-se evidente, por exemplo, que Paulo Rangel já não será eurodeputado, José Manuel Fernandes já não será eurodeputado, já está a perceber onde eu quero chegar, ou não?
Já, porque... Mas deixar que seja o Miguel a explicitar.
Miguel Poiás Maduro, vai ser candidato às eleições europeias?
É mais uma especulação que o meu nome, já não sei, elas começam a somar-se, não é?
É verdade.
E, portanto, eu não posso responder a essas especulações e não quero que interpretem também a minha recusa de resposta de nenhuma forma. Ela é simplesmente algo que eu acho que é inapropriado, não? Porque é quase, na altura seria quase arrogante ou presunçoso da minha parte estar a admitir ou a desmentir um convite ou uma abordagem que não me foi feita, que nunca poderá vir a ser feita e, portanto, que é mera especulação. Acho isso inapropriado. Portanto, vão-me perdoar, mas eu vou continuar a fazer o que sempre fiz nesta matéria, repetir sempre o mesmo. Esse tipo de decisões só podem ser tomadas quando elas realmente surgem, dependem de muitas circunstâncias, umas são pessoais, outras são objetivas, e não faz qualquer sentido especular sobre isso neste momento.
Deixe-me só fazer uma última pergunta antes de avançarmos para o nosso segundo segmento. Se porventura, e voltamos ao condicional, se porventura o governo de Luís Montenegro não conseguir dar uma resposta eficaz, concreta, nos primeiros 100 dias, vá, se quisermos, da próxima legislatura, e se o governo falhar e cair, há o risco de o Chega crescer para lá dos 50 deputados? Conhece bem a realidade europeia, isso já tem acontecido noutros países. Esta é uma última oportunidade do centro-direita se reencontrar com os eleitores?
Eu acho que não é só o centro-direita, que são os partidos moderados.
O Partido Socialista já foi muito penalizado nestas eleições, não é?
Têm de perceber que há duas razões fundamentais para o crescimento de um partido como o Chega. A primeira é a crescente desconfiança de que se alimenta esse partido na classe política. E, portanto, a necessidade de repor essa confiança, que passa muito por medidas de reposição forte da integridade no exercício das funções públicas, de combate à corrupção, parecem fundamentais para repor essa confiança. Os índices de confiança nos cidadãos na classe política são muito baixos e isso explica parte do Chega. A outra questão fundamental que explica o crescimento de partidos como Chega tem a ver com a percepção das pessoas de que as suas preocupações já não estão representadas no sistema político, ou seja, que aquilo que mais as preocupa não é aquilo que se ocupa o sistema político, não é aquilo que se ocupa o governo, mas sim outros temas que não são os temas que eles valorizam mais. E, portanto, é muito importante responder a essas preocupações sem essa resposta copiar as falsas respostas, as falsas soluções que apresenta ou Chega, representando soluções diferentes, mas percebendo que há essas preocupações que merecem uma resposta da parte dos cidadãos.
Vamos então entrar, aliás, no segundo segmento do nosso programa. O Bloco Carne ou Peixe é um repetente nestas andanças, portanto sabe que só pode escolher uma de duas opções e é mesmo para levar a sério, portanto venha daí a trilha. Esta é difícil. Preferia ter de negociar com o Chega para o governo não cair ou ficar em Florença para sempre sem poder visitar Lisboa?
Não, preferia a primeira. Preferia negociar com o Chega.
Preferia ver o PSD ficar mais 8 anos na oposição ou fazer um governo de bloco central com o PS?
Depende do contexto. Eu não consigo responder a isso. Há certos contextos em que poderia preferir uma coisa e outros. Portanto, não. Uhum. Não é uma resposta que não posso dar porque depende mesmo muitas variáveis que o que é que significaria, o que é que seria o Partido Socialista nessa altura, qual seria um programa de um governo de Bloco Central, em que contexto é que isso poderia ter lugar. Não excluiria essa possibilidade, dependendo do contexto concreto em que isso acontece. Uma situação de enorme crise do país, isso poderia justificar-se, por exemplo.
A última é uma situação que não tem variáveis. Em 2026, Marcelo Rebelo de Sousa deixa o Palácio de Belém. Quem é que preferia ver ocupar esse palácio a seguir? Marcos Mendes ou Durão Barroso?
Gosto dos dois, conheço os dois pessoalmente. Eu diria que essa escolha é simplificada só porque um deles praticamente já se excluiu, que é o Dr. Durão Barroso. E, portanto, não sendo um deles candidato, isso torna mais claramente candidato, e não tendo o outro escolhido, torna mais fácil escolher o outro.
Miguel Paiás Maduro, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Soase especial, feita em circunstâncias especiais, muito em cima do acontecimento. Desta vez, excepcionalmente, não há sobremesa, não há uma música para servir. Espero que compreendam e que os nossos ouvintes também compreendam. E, já sabe, é sempre bem-vindo a esta refeição, os nossos ouvintes também. Podem ouvir-nos sempre à quinta-feira, também à sexta-feira e nas plataformas habituais.